No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação assina documento que libera 2 milhões de reais para pesquisa com fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer, a substância motivo de polêmica do Brasil. Isso porque ela foi distribuída pela Universidade de São Paulo sem ter passado por todos os testes necessários em laboratório para a liberação de um medicamento. A reportagem é de Paula Dornelas.
Afinal, a fosfoetanolamina é ou não eficaz no combate ao câncer? Nos próximos meses, pesquisadores vão poder finalmente começar a responder a essa questão, com base em estudos científicos. A substância vai ser analisada por 3 unidades de pesquisa laboratorial no Brasil, financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Caso seja comprovada sua segurança e eficácia, a substância pode se tornar medicamento e ser distribuída e comercializada no Brasil. Mas se os testes forem negativos, a chamada pílula do câncer deixa de ser utilizada como tratamento contra o câncer. Para entender melhor toda essa história, a fosfoetanolamina sintética foi desenvolvida pelo pesquisador da USP, Universidade de São Paulo, Gilberto Chierici, e há mais de uma década já vinha sendo distribuída gratuitamente a pacientes com câncer, antes mesmo de virar medicamento, até que uma portaria do Instituto de Química da Universidade proibiu sua distribuição no ano passado. A proibição, segundo o Instituto, ocorreu porque a substância não passou por todas as etapas de testes clínicos para avaliar sua eficácia e segurança. Sem isso, ela não é considerada um remédio e seus efeitos colaterais ainda são desconhecidos pela ciência. O professor de farmacologia da UFC, Universidade Federal do Ceará, e diretor do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC, Odorico de Moraes, é um dos pesquisadores que vai avaliar a substância nessa nova fase de estudos. Ele explica quais são os procedimentos necessários para a produção de um medicamento até a sua distribuição.
Esse processo envolve desde a identificação da molécula, depois você testa em animais para saber se aquela molécula tem algum efeito biológico e depois você testa essa molécula para saber qual é a segurança dela, qual é a dose que você pode tratar aquela doença que o animal tem de forma segura para não matar o animal. Depois você passa para o desenvolvimento farmacêutico, para você saber se o medicamento vai ser usado. Terminou essa fase, aí você passa para testar em seres humanos. E na fase em seres humanos você tem 3 fases distintas. Na primeira fase você faz segurança farmacológica em seres humanos. Na fase 2 você então testa essa substância em portadores da doença para saber se ela tem efeito na doença. E aí você determina uma dose de segurança para tratar a doença. E no fase 3, então, você amplia esse tratamento para um número maior de pacientes comparando com outros protocolos de tratamento que já existem.
Após a distribuição da fosfoetanolamina ter sido proibida pela USP, algumas pessoas entraram na justiça pedindo que a substância continuasse a ser liberada, alegando resultados positivos após o uso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, entretanto, manteve o impedimento da distribuição, mas o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão, liberando em decisão liminar o uso como medicamento experimental. Em nota publicada no site do Instituto de Química de São Carlos, a USP afirma que ainda que a entrega da substância seja realizada por demanda judicial, ela não é acompanhada de bula ou informações sobre eventuais contraindicações e efeitos colaterais. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas, André Murat, acredita que o uso da substância pode ser prejudicial para pacientes, já que ainda não existe nenhum estudo prospectivo sobre o caso.
Eu acho extremamente temerário, não existe nenhum estudo prospectivo, que nós chamamos. Existem relatos, casos, uma coisa muito informal, de pessoas que poderiam ter respondido, mas a gente não sabe em que circunstâncias, isso não está documentado, isso não passou por uma análise crítica, a gente não sabe se junto com o medicamento esses pacientes estariam tomando outros medicamentos, então a gente deveria atribuir aos outros medicamentos o efeito. Muitas vezes tem o próprio efeito placebo, a pessoa psicologicamente acha que melhorou. Na minha opinião pessoal, eu não recomendaria ninguém usar o medicamento ou o produto, porque eu acho que nem medicamento ele é, sob pena de ter, inclusive, efeitos deletérios, efeitos negativos.
Em meio a tanta polêmica, é grande o anseio dos pacientes e familiares por uma resposta em relação ao uso da fosfoetanolamina para o tratamento do câncer. Questões que as pesquisas científicas devem ajudar finalmente a esclarecer. O professor de farmacologia da UFC, Universidade Federal do Ceará, e diretor do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade, Odorico de Moraes, afirma que os estudos vão ser divididos em 3 grupos de pesquisa e explica como as análises vão ser feitas.
Um vai sintetizar a substância acompanhando a rota sintética que foi descrita na solicitação de patente. E a gente vai usar a substância que foi produzida também pelo professor Gilberto. Nós vamos também fazer em Santa Catarina, no CIENTA, no Centro de Estudos Pré-Clínicos e Toxicológicos, que vai fazer os estudos para avaliar a toxicidade em animais. Nós aqui vamos fazer os testes em modelos animais para ver se essa substância tem efeito. Depois, quando tiver uma ideia da segurança em animais, então nós vamos fazer o teste, o primeiro teste aí vai ser feito aqui em seres humanos, quando você testa a segurança da substância em seres humanos.
Por meio de nota, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirmou que apoia as iniciativas de estudo sobre a fosfoetanolamina no Brasil e se prontifica a prestar todo o suporte técnico necessário para o registro da chamada pílula do câncer. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação já solicitou à USP 500 gramas de fosfoetanolamina sintética, a substância desenvolvida na universidade, para que as análises sejam feitas. Os estudos devem durar entre 6 e 8 meses. Repórter Paula Dornelas.
Ciência em Revista.
A fosfoetanolamina sintética da USP foi tema do editorial da revista Nature. A publicação critica a distribuição das cápsulas sem os testes clínicos necessários. O texto destaca que a controvérsia sobre a pílula do câncer no Brasil pode criar um precedente perigoso em relação a medicamentos receitados sem comprovação científica. Segundo o periódico, nos Estados Unidos, apenas uma a cada 10 drogas que passa na primeira fase dos testes clínicos é liberada no país. O texto lembra ainda que, nos Estados Unidos, alguns estados fizeram leis liberando os pacientes para testar drogas experimentais antes da aprovação dos órgãos oficiais, mas essas iniciativas foram criticadas por oferecer falsas esperanças para pessoas com doenças. No Brasil, enfatiza Nature, a fosfoetanolamina não chegou nem à primeira fase de testes. O editorial afirma que não há meios de garantir o que há nas cápsulas azuis e brancas da Universidade de São Paulo. Cobra ainda a realização de mais pesquisas sobre o tema e destaca que, até lá, os tribunais de justiça deveriam impedir a distribuição da substância. Sequenciado o genoma do barbeiro. A pesquisa foi publicada na Proceedings of the National Academic Science, revista da Academia de Ciências dos Estados Unidos, e é fruto de um trabalho feito por uma equipe internacional com mais de 100 cientistas, incluindo brasileiros, de diversas instituições. A análise de mais de 95% do DNA ativo do genoma do Rhodnius prolixus pode contribuir no combate à doença de Chagas, doença que é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido pelas fezes do inseto. Desvendar o DNA do barbeiro é importante para entender como funciona a interação entre o inseto hospedeiro da doença e o protozoário que é a causa. Esse conhecimento, por sua vez, deve levar ao desenvolvimento de métodos que permitam interromper o ciclo ou o estabelecimento da infecção no inseto. Uma alternativa que pode ser viável, por exemplo, é o uso de insetos geneticamente modificados. A doença de Chagas afeta cerca de 8 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Arqueólogos do Museu de Sítio Huacapuclana de Miraflores encontram 4 tumbas pré-colombianas em Lima. Elas contêm restos humanos pré-históricos de mais de 1000 anos de idade. Descoberta confirma a presença de cultura Ishma na capital peruana. Egito. Análise com radar na tumba do faraó Tutankhamon reforça a hipótese de câmara secreta, anuncia Ministério de Antiguidades. Nessa área, pode estar enterrada a rainha Nefertiti, que exerceu papel político e religioso importante no século XIV a.C. Túmulo dela nunca foi encontrado. Estados Unidos. Mapeados pela primeira vez padrões criados pelos fluidos emitidos quando espirramos. Segundo pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que se basearam em imagens em câmera lenta, fluido é expelido em camadas, rajadas, bolsas e cordões que parecem feitos de contas. O objetivo do estudo é ajudar a controlar contaminação de germes. Japão. Universidade de Hiroshima cria novo tipo de exoesqueleto que dá suporte ao andar sem a necessidade de qualquer dispositivo eletrônico ou bateria. Equipamento pode melhorar a qualidade de vida de idosos e pacientes debilitados.
Educação.
Cerca de 6.700 detentos e 340 adolescentes em conflito com a lei fazem o Enem hoje e amanhã em Minas. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade vão ser aplicadas nas unidades prisionais e socioeducativas a mais de 45 mil participantes em todo o país. Nesta terça-feira, as provas são de Ciências Humanas e Ciências da Natureza e a duração é de 4 horas e meia. Amanhã, os testes são de Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Justamente por causa da redação, o exame dura uma hora a mais amanhã, totalizando 5 horas e meia. Cyberbullying, privacidade e aliciamento, uso de celulares nas escolas. Esses são alguns dos temas incluídos no Guia Participativo de Segurança e Informação nas Escolas Estaduais, lançado nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Educação de Minas. O objetivo é incentivar o uso responsável das redes sociais e conscientizar alunos sobre os direitos e deveres em relação à tecnologia e à informação. A ideia é que o texto seja construído coletivamente e constantemente atualizado por estudantes e professores. O guia já está disponível no site www.educação.mg.gov.br. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Pós-graduação.
Aberto o processo seletivo para mestrado em análises clínicas e toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFMG. São 20 vagas em 3 linhas de pesquisa: diagnóstico laboratorial e terapêutico, hemostasia, inflamação, infecção e neoplasia. Investigações relacionadas com o diagnóstico e terapia de processos inflamatórios, infecciosos, toxicológicos e neoplásicos. Biomarcadores em análises clínicas e toxicológicas. Inscrições até 21 de dezembro. O edital está disponível em www.farmacia.ufmg.br. Mestrado em Química da Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri recebe inscrições até a próxima segunda, dia 7 de dezembro. São 14 vagas, sendo 9 para o campus JK em Diamantina e 5 para o campus Mucuri em Teófilo Otoni. São 13 linhas de pesquisa. Entre elas, desenvolvimento de métodos analíticos para o controle de qualidade de fármacos, novos catalisadores e fotocatalisadores baseados em materiais de carbono e ocorrência e remediação de poluentes em ambientes contaminados. Edital disponível em www.ufvjm.edu.br. Vamos à última dica de hoje. Programa de pós-graduação em estudos literários da Federal de Uberlândia recebe inscrições somente até esta sexta. São 22 vagas para alunos regulares e 10 para alunos especiais. São 3 linhas de pesquisa: literatura, memória e identidades, literatura, representação e cultura e literatura, outras artes e mídias. O edital está disponível em www.pgletras.ileel.ufu.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, a edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.